Espiritualidade em cuidados paliativos é o tema do podcast de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Oliveira, bacharel em teologia, mestre em ciências da religião e doutorando em filosofia. Bem-vindo, Bruno!
Obrigado, Renata, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, Bruno. E eu começo perguntando como é que surgiu, né, a ideia de aliar espiritualidade e cuidados paliativos.
Há alguns anos atrás, uma médica que era diretora da Unidade 4 do INCA, que é a Unidade Exclusiva de Cuidados Paliativos do Instituto, foi estudar no principal centro no mundo de cuidados paliativos, que é o St. Christopher Hospice, fundado pela doutora Cecil Dame Saunders. E ela teve algumas conversas com a Saunders, e dentre uma dessas conversas, a Saunders disse para ela que se ela queria fazer um trabalho de saúde que fosse integral, ela não poderia deixar de levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. E aí a pergunta que ela fez foi: do que você está falando? E essa médica ainda concluiu dizendo: olha, e aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando. Porque o que ela via ser realizado aqui no Brasil era um trabalho proselitista e não um suporte espiritual. O que eu estou chamando desse trabalho proselitista? É o evangélico que entra no hospital para converter quem não é evangélico. É o católico que entra para fazer uma reza. É o messiânico que entra para ministrar jorei, é o espírita que entra para dar um passe, que é um trabalho de apoio religioso, mas não suporte espiritual. E essa médica pergunta para a doutora Saunders: é disso que você está falando? E a Saunders diz: não é disso. E ela apresenta para essa médica o capelão do St. Christopher Hospice. Ela passa uma semana com esse capelão aprendendo o que vinha a ser um cuidado espiritual. Quando volta para o Brasil, ela procura quem estava fazendo um trabalho parecido. Foi assim que chegou até mim.
Quanto tempo tem isso, Bruno?
Isso tem 15 anos. Há 15 anos atrás, a gente iniciou o trabalho de suporte espiritual no INCA. Fomos o primeiro trabalho de capelania a evoluir no prontuário dos pacientes no Brasil. E, para além disso, fazer parte da equipe multiprofissional. Hoje eu sou professor da residência do Instituto, tanto a residência médica quanto a residência multiprofissional, para além de dar aula em algumas instituições nessa temática de cuidados paliativos, sobretudo na vertente da espiritualidade.
E como ajudar o paciente por meio desse apoio espiritual?
É uma questão de diagnóstico. Se a gente não diagnostica bem, a gente não vai conseguir resolver, né, o problema. Se a gente não identifica o sofrimento do paciente, a gente não vai conseguir alcançar um bom atendimento, digamos assim, a ele. É importante a gente ter ciência. Existem alguns sofrimentos que não partem, que podem até virem para a parte física, mas a origem desses sofrimentos pode ser de uma perspectiva emocional, espiritual e tantas outras. Nem toda dor a gente trata com opioide ou com analgésico. Existem dores mais profundas e mais em outras dimensões que não se trata apenas com recursos medicamentosos. A vida não pode ser medida apenas pela dimensão orgânica. Nós não podemos avaliar nem a vida, nem a saúde apenas pelas informações que um hemograma nos traz ou que o estetoscópio pode nos sinalizar. Existem outras dimensões que fazem parte da vida e que a gente convive diariamente, mas quando a gente vai falar de saúde, temos a tendência de colocar essas dimensões de lado.
É interessante analisar esse contexto histórico, né, Bruno? Porque tempos atrás, por exemplo, ter essa conversa aqui que a gente está tendo agora seria inimaginável.
Teve uma época que era proibido. Passou uma época que é aceitável. Mas hoje nós vivemos um tempo onde não é que seja apenas aceitável. Uma medicina que é uma boa medicina leva em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. Uma medicina que é uma boa medicina, ao se fazer medicina, ao se praticar medicina, leva em consideração essa dimensão noética do ser humano.
Qual é o conceito de saúde numa abordagem mais ampla?
No ano de 86, na Conferência Nacional de Saúde, foi formulado o conceito ampliado de saúde pelo Ministério da Saúde. E esse é o conceito. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra. Falar em saúde é trazer todas essas dimensões à tona. Falar em saúde também é falar em lazer, também é falar em educação, também é falar em habitação. Parece que o indivíduo, quando se torna paciente, todas as outras dimensões deixam de existir e o que importa é o corpo, a dimensão orgânica. Nós não nos preocupamos com a sexualidade do paciente. Nós deixamos de lado que ele é um ser que precisa de lazer também. Nós deixamos de lado que a questão do meio ambiente, do trabalho, do acesso e posse da terra, da liberdade, continuam a fazer parte da saúde, porque fazem parte da vida dele. E nós não temos como separar essas dimensões para fazê-lo agora querer que o paciente, na verdade, foque apenas na dimensão orgânica da vida. Porque, no sentido amplo, a saúde é tudo isso que é apresentado. Por isso, gente, pensar para além desse modelo biomédico, abarcando o modelo que hoje é conhecido como biopsicossócio-espiritual, ou seja, trazer para a saúde essa dimensão, todos esses temas como educação, alimentação, lazer. A gente precisa fazer uma mudança na nossa ação em saúde para nossa ação ser menos intervencionista e mais mediadora diante da vida, ou seja, menos uma intervenção pontual diante de uma dor pontual e mais uma mediação diante da vida.
E de que forma isso pode ser feito, Bruno?
Talvez uma dica que a Dulcineia Monteiro nos diz aqui. Percebam. Antigamente, costumava-se perguntar ao doente: que está lhe faltando? Hoje a pergunta é: o que o senhor sente? Talvez, diz ela, se tivéssemos mantido a primeira pergunta, o eixo saúde-doença estivesse em melhor condição. Talvez. Não é o que você sente. Para uma intervenção pontual, analgésica, diante de uma dor pontual, mas talvez uma pergunta mais ampla diante da vida. De que se sente falta?
E é uma pergunta que nos faz questionar, né? Qual é o sentido da vida, né? Que sentido a vida tem tido para a gente?
Essa dimensão de sentido está diretamente relacionada à dimensão da espiritualidade. A espiritualidade é uma demanda de sentido. E eu preciso aqui agora fazer uma diferenciação entre religião e espiritualidade. Harold Conning, talvez seja o principal estudioso no mundo do tema da religião e religiosidade aplicada à saúde, ele define religião como sistema organizado de crenças, práticas e rituais. Na religião há um conjunto de leis, doutrinas e regras que ditam o comportamento dos indivíduos. Harold Conning está certo, é isso mesmo, mas eu ousaria acrescentar que, para além disso, a religião é uma forma de ver a vida. Talvez a religião não possa mudar os fatos do mundo, mas a religião pode mudar a visão que nós mesmos temos desses fatos, que os indivíduos têm desses fatos.
Bom, e para finalizar, Bruno, eu gostaria de saber de que forma, na sua opinião, os cuidados paliativos acrescentam e colaboram aí nesse contexto.
Ele é uma modalidade de assistência que abrange o ser humano, além das dimensões física, emocional e social, como prioridade dos cuidados oferecidos, reconhecendo a espiritualidade como fonte de grande bem-estar e de qualidade de vida. Acolher esse movimento de transcendência nesse momento da existência humana é um dos alicerces dos cuidados paliativos. E se transcender é buscar significado, a espiritualidade é um caminho.
Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Bruno. Em breve nós voltaremos com outro podcast. Até lá!